Agora a gente vai falar sobre o coronavírus. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto. Olá, doutor. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde. Eu que agradeço o convite para a gente poder tirar as dúvidas da população sobre esse assunto que está tão na moda, né?
Está todo mundo falando, né? O que a gente precisa saber sobre o coronavírus?
Bom, uma coisa bem simples, assim, para resumir o assunto. Pense o coronavírus como se fosse uma nova gripe A, como se fosse uma nova gripe suína. Por quê? A maneira de transmissão é a mesma, os sintomas são os mesmos, a gravidade é muito parecida. Então a gente está lidando com nada mais que uma nova influenza. Só que é um vírus um pouquinho diferente. Só que ela acaba fazendo... ela é muito parecida, né? As manifestações e a gravidade, né? Então dá para a gente pensar como se fosse uma nova gripe A.
Mas a gripe A foi uma pandemia, né? Uma pandemia mundial, muita gente morreu, e eu vi até pânico, né? Como é que é? A gente tem que ter a mesma apreensão, então, em relação ao coronavírus?
Se a gente for fazer um histórico, a gente teve outros casos de coronavírus, né? A gente teve a MERS, né? Que foi um coronavírus do Oeste Asiático, né? A gente teve a SARS. Todas elas são causadas por vírus como o coronavírus. E todas elas ficaram restritas, não tiveram grandes proporções. O coronavírus atual está tendo bastante apresentação na mídia, porque as pessoas deram uma ênfase maior e também talvez aí uma falha do governo chinês, né? A China é um país comunista e eles não gostam de disseminar informação. Então provavelmente quando eles precisaram abrir as portas da informação, eles já abriram com uma epidemia que já estava acontecendo provavelmente há semanas. Eles já estavam sabendo, mas não estavam noticiando, mas a notícia escapa, né? Então eles acabaram aceitando isso, mas eu imagino que o número de pessoas contaminadas seja muito maior do que os números oficiais do governo chinês. De qualquer maneira, a gente não tem nenhum caso confirmado aqui na América do Sul. Temos casos suspeitos, né? Nenhum deles foi confirmado até então. Alguns casos confirmados nos Estados Unidos, mas sem disseminação. As disseminações fora da China ocorreram só em países próximos à China, como Tailândia, Hong Kong.
Disseminação, o que é?
A doença transmitida para outras pessoas.
Dentro do território?
Dentro do território, pessoas que não pegaram a doença dentro da China. Então essa doença ainda está restrita lá. Sim, você consegue fazer diagnóstico. E hoje com a internet é tudo muito rápido, a informação. Já tem um exame disponível para isso. Qualquer lugar consegue fazer, com o mínimo de tecnologia consegue fazer esse exame. Então é fácil para você fazer esse diagnóstico. Mas para o público leigo, pensar, o coronavírus existe aqui no Brasil, não esse chinês. Mas provavelmente, quase todos nós já tivemos a infecção por coronavírus uma vez na vida. Um resfriado forte, uma gripe que a gente tenha tido, pode ter sido por um coronavírus. Não é esse o coronavírus chinês. Esse coronavírus chinês ele é um pouco mais forte e tem algumas características próprias dele. Mas não é motivo para tanto pânico, na minha opinião. É sim um assunto importante, a gente tem que cuidar com prevenção. Mas se fosse para me perguntar se eu tenho mais medo do coronavírus ou da dengue ou do sarampo, eu tenho muito mais medo da dengue e do sarampo do que do coronavírus. Porque essas doenças estão aqui entre nós e estão matando. O coronavírus talvez nem chegue.
Inclusive hoje na reunião que houve, uma reunião de emergência hoje na Prefeitura de Maringá, eles disseram isso, né? A gente está todo mundo falando do coronavírus, mas a gente tem que estar mais preocupado com a dengue. Então tem que ser mais a dengue mesmo a preocupação.
Justamente. Assim, como eu falei, a gente tem que pensar o coronavírus como sendo como se fosse uma gripe.
Tá.
Esse vírus específico, né, da China talvez nem chegue aqui. Nós temos outros coronavírus aqui entre nós. Nós vamos começar agora, abril, maio, a temporada da influenza, da gripe, né? Eu tenho certeza praticamente absoluta de que a gente vai ter muito mais problema com influenza de novo esse ano do que vai ter com o coronavírus. Porque a influenza circula entre nós. Então, a gente tem que entender que é algo que está dando muita repercussão, muita notícia, está dando problemas, inclusive, no mercado financeiro, porque foi estendido o feriado de Ano Novo Chinês, o PIB da China deve cair de 6% para 5,4%.
Até afetou o PIB, né?
Afetou o PIB, isso pode até precipitar uma crise mundial, só que o problema está restrito lá. Tá? Alguns casos nos Estados Unidos, um ou dois casos na Alemanha, mas ainda não chegou e talvez nem chegue.
Mas o coronavírus que a gente já tem aqui, ele pode sofrer uma mutação e também se transformar num coronavírus mais letal, como o chinês?
Pode, pode sim. A questão é que o coronavírus chinês, ele circula também entre animais, e lá eles têm aqueles hábitos de ingerir animal vivo, sopa de morcego, cobra. Os vírus, eles circulam entre os animais. O exemplo é a gripe suína, ela veio do porco, lá no México. Agora, o coronavírus veio de outros animais, mas na China. No Brasil, a gente pode ter mutações. E essas mutações podem precipitar um dia ter uma doença como essa. A doença atingiu proporções alarmantes na China por dois motivos. Primeiro, que se você observar bem, a China é um país extremamente populoso. Qualquer cidadezinha pequena de médio porte lá tem 1 milhão de habitantes. Né? E eles estão no inverno, então eles ficam aglomerados em ambientes fechados, o que propicia a disseminação da doença, né? A transmissão de uma pessoa para outra. E é um ambiente muito populoso. Aqui no Brasil, a gente está no verão, a gente não fica em ambiente fechado, porque é quente, né? Então a gente abre as janelas, a circular, o ônibus funciona com janela aberta, a gente circula na rua, a gente não fica fechado naquela situação de aglomeração. Por exemplo, de aglomeração que acontece no nosso inverno, né? Então isso ainda é um atenuante para nós aqui do Hemisfério Sul.
Agora, a gente tem algum risco, por exemplo, o senhor falou do contato mais próximo com os animais na China, né? Aqui no Brasil tem muita gente que tem animal doméstico, tem os animais em casa, né? Até nem hoje em dia nem é só cachorro, né? Tem outros tipos de animais domésticos. Tem algum risco nessa questão?
Esses animais não. Eu vejo o grande problema do Brasil seria a gente ter uma gripe aviária, como teve na China anteriormente, porque a gente tem muita granja e a gente consome, a gente é um dos grandes exportadores mundiais de frango, né? Então, se ocorrer um surto como esse numa granja, isso aí pode ser transmitido para outros animais de granja, porque a granja pega matrizes, né? As matrizes colocam os ovos, nascem pintinhos e é disseminado para essas granjas aí. Se isso aí tiver uma infecção numa matriz, a gente pode passar isso para milhares de granjas, isso aí ser transmitido para os grangeiros vão para a cidade, mas é a única maneira que eu vejo disso disseminar. É diferente da China. A China tem muita agricultura familiar, muita gente que cria frango em casa para vender naqueles mercados. Acho que vocês viram aqueles vídeos, né, de como são os mercados lá, os animais são vendidos vivos. Não é a nossa realidade. Eu vejo essa situação com bastante tranquilidade. Mas sim, a gente tem que trabalhar com prevenção.
E o que é a prevenção no caso do coronavírus?
Ah, eu adorei a pergunta, porque eu vou puxar um link primeiro para prevenção de influenza. Tudo que eu estiver falando agora, eu vou estar falando para prevenção de gripe A. Tá? Primeiro, etiqueta da tosse. Então, você, quando se for tossir, ou se você ver alguém tossindo, você chama a atenção dessa pessoa, para essa pessoa encostar o braço na boca, dobrar com o ombro, encostar o braço na boca, na chamada etiqueta da tosse. Né? O pessoal que está na rádio não consegue ver, mas o pessoal que está na internet consegue.
Mas a gente está transmitindo pelo Facebook.
Então, seria essa posição. E tossir na manga da camisa. Por quê? Quando você tosse na mão e cumprimenta uma pessoa, você passa essas secreções, o vírus através das secreções, para outra pessoa. Primeiro que você não devia nem estar andando na rua, né? Você devia estar em repouso em casa. Mas tudo isso serve para a gripe A e serve para o coronavírus. Em segundo lugar, você cumprimentou uma pessoa, você entrou na circular, segurou naquele poste para poder se apoiar, você teve contato em ambiente de aglomeração, use o álcool gel, água e sabonete para lavar as mãos e se previna. Isso é muito mais eficaz do que a máscara. Pode acabar as máscaras do mundo, eu não fico preocupado. Eu fico preocupado se acabar o álcool gel.
Ah, é?
Justamente. Porque a higienização das mãos é primordial nessa situação. Porque o que acontece? Você cumprimenta uma pessoa, aí você, tem gente que tem um hábito, né, de molhar os dedos para virar folha de papel e bota a mão à boca. Assim que você,
coçar o olho também?
Coçar o olho também, coçar o nariz. Assim que você contrai essas doenças. Entendeu? Agora, se você estiver no elevador fechado e alguém tossir lá dentro,
não tem jeito.
Né? Aí não tem jeito. Tá? Então a pessoa tem que ter o bom senso de não tossir no elevador ou tossir na manga da camisa. Essa é a maneira da prevenção. Agora, vamos supor que a gente descubra um caso aqui no Brasil, de repente venha 10, venha 15, venha 20, venha 150 casos. A gente vai estar numa iminência de um surto. Maringá é um pouco mais afastada dos grandes centros. Veja que a gente tem epidemia de sarampo em Curitiba. Mais de 300 casos confirmados, Maringá não teve 3. Então, a gente está um pouco afastado, a gente está protegido, né? Diferentemente de quem mora num grande centro. Lembra? Eu vou falar muito da epidemia da gripe suína em 2009, porque foi exatamente a mesma coisa. O pessoal falando, prorrogaram o Ano Novo Chinês, fecharam fábrica. O que aconteceu nas escolas do estado quando teve gripe A? O governo cancelou as aulas. Ele cancelou o reinício, né? Porque foi justamente em julho. As férias de julho foram prorrogadas por mais 2 semanas, as crianças ficaram em casa.
Ah, é verdade.
Pra quê?
É
pra evitar aglomeração. A gente vai passar por uma epidemia aqui no Brasil? Talvez não. Mas se passar, vai ser exatamente a mesma coisa que aconteceu. A diferença é que em 2009 nós tínhamos o Tamiflu para gripe. É um remédio específico.
E agora a gente não tem.
E agora a gente não tem.
Mas não vai ter uma vacina? Será? Você acha que vai ter uma vacina em breve?
Eles não podem fazer uma vacina toque de caixa, né? Fizeram uma vacina toque de caixa na década de 70 para influenza. Essa vacina deu um monte de efeito colateral e ela precisou ser recolhida. Vacina mexe com o sistema imunológico, uma coisa muito séria. Eu ainda tenho algum receio, aí a teoria da conspiração, de que o governo chinês possa estar envolvido, porque só existe um laboratório de biossegurança tipo 4 na China, existem pouquíssimos no mundo, né? Só existe um na China e fica exatamente na cidade, na província de Wuhan.
Acha?
Será que nos escapou de lá esse vírus? Eu acho que não, mas se aparecerem com a vacina já, será que já não estava estudando isso daí? É meio preocupante. O que a gente tem é que alguns medicamentos para vírus, nós estamos falando de vírus em geral, por exemplo, HIV é um vírus, existem medicamentos contra o HIV. Pode ser que algum desses medicamentos tenha funcionamento contra o coronavírus. Isso está sendo estudado, tem alguns artigos nesse sentido.
Eu li alguma coisa sobre
mas
isso.
Pode ser que tenha. E talvez a gente descubra um tratamento que até já existe para outra doença que também sirva para o coronavírus. Agora, a ciência que vai ter que dizer para a gente. Eu não acredito que vai ter vacina. Se tiver vacina, a vacina é um negócio demorado para fabricar. Por exemplo, vacina de influenza, que seria o mais próximo que a gente teria de um coronavírus. Essa vacina leva mais ou menos 4 a 5 meses para ficar pronta. Hoje eu tenho o vírus isolado, eu já tenho toda a metodologia para fazer essa vacina, que para o coronavírus não existe, mas para influenza existe. Vamos fazer vacina para todo mundo agora. Então nós vamos contratar 10 milhões de doses para o Brasil. Tá bom, daqui 5 meses a gente entrega. É assim que é, não é um processo tão simples, né? Porque a vacina depende do vírus se multiplicar. Tem alguns pormenores aí, eu teria muito medo de uma vacina que viesse da China, né? A gente não sabe o que pode acontecer, a gente tem muitos problemas com medicamentos chineses, muitos dos similares que são vendidos hoje no Brasil que não funcionam, né? São de origem chinesa ou indiana. Então eu teria muito receio se não fosse uma vacina feita por um laboratório já conhecido, laboratório francês ou americano, que são laboratórios que têm produtos de mais qualidade. Mas daí isso é uma opinião minha. Em relação à vacina, eu acho que não vai ter vacina tão logo, não. E se tiver, vai ser restrita, né?
Ah, entendi. Mas e a letalidade desse vírus?
Mata o mesmo tanto que uma influenza. A taxa de letalidade desse vírus é cerca de 2%. É alta, eu acredito que é uma letalidade alta, mas mata igual uma influenza. Mata igual uma gripe A. Nossa, a gripe A mata 2%, sim. Se você não cuidar, não der o remédio, pode matar até 2%. Os sintomas principais são tosse, falta de ar, expectoração, a pessoa fica com cansaço, ela não consegue respirar, ela anda meia quadra e já tem que se apoiar.
Tratamento é o quê?
O tratamento interna o paciente, deixa ele em isolamento, porque isso aí você pode transmitir para outras pessoas, vai dando oxigênio, vai fazendo hidratação. Se esse paciente se cansar demais e não conseguir respirar por meios próprios, ele tem que ir para um respirador e ficar em sedação, é o que se chama popularmente de coma induzido, né? Mas a pessoa fica em sedação, em respiração mecânica, o ventilador respirando por essa pessoa. Tá? Aí você tem dois desfechos, a pessoa vai ter todas as complicações de ficar numa UTI, com infecções respiratórias e tudo mais, ou o pulmão pode ter uma lesão tão grave que ele não consiga se recuperar. Esses casos são os que morrem. Populações que estão sob maior risco, crianças pequenas, idosos, pessoas que já têm doenças prévias, como problemas de imunidade, diabéticos, pessoas que tomam quimioterapia, que tomam remédios para reduzir a imunidade. São essas populações que estão sob risco. As demais também sob risco, mas um risco menor.
E o sistema imunológico delas, então, é uma resposta do sistema imunológico também.
Exatamente como na influenza. Todos os raciocínios para a influenza se aplicam. Apesar de não serem o mesmo vírus, eles funcionam de maneira muito comum. Eu já atendi casos para o coronavírus no Brasil, que não eram esse chinês, e que a pessoa esteve na UTI. Já ficou entubada e melhorou, graças a Deus. A gente fez um exame e conseguiu comprovar que era um coronavírus. E como eu disse no começo da entrevista, provavelmente quase todos nós já tivemos uma infecção por coronavírus em algum momento da nossa vida. Só que a gente não faz exame, melhora sozinho, a gente não fica sabendo.
Então a dica é a prevenção, né? Todos os cuidados que a gente tem que tomar com a gripe mesmo, né?
Justamente.
Chegando o inverno aí também,
A gripe tem algumas vantagens em relação a isso, porque existe vacina. Então, final de março, começo de abril, todo mundo se vacinando. Eu indico para.
Tem o Tamiflu também.
E tem o Tamiflu. Coronavírus não tem isso ainda, mas quem sabe surjam aí nos próximos meses, né? Mas vai acabar sendo um esforço e, na minha opinião, isso aí vai acabar em nada. Tá? É. Mas se chegar em Maringá, a gente está preparado. Todas as UTIs têm protocolos. Os hospitais em que eu trabalho, eu criei protocolos para atendimento. Nós temos todo um fluxograma. Se alguém chegar suspeito, realmente vai
protocolo
ser atendido.
Protocolo de coronavírus?
Protocolo de coronavírus. Vai chegar, vai ser atendido numa sala à parte, com toda a proteção. Vai ser isolado dos demais pacientes para não ter um risco de transmissão para essas pessoas que também estão internadas, nem para a equipe que está atendendo.
Todos os hospitais de Maringá?
Todos os hospitais deveriam ter. O hospital que eu trabalho, que eu já cuido da Comissão de Controle de Infecção, eu já fiz um protocolo para isso, né? Foi baseado no protocolo do próprio Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. Mas não é muito diferente do que a gente faz para influenza. Então, todos os hospitais de Maringá devem já estar mobilizados para isso, né? A questão é, você tem que ter tido contato com alguém que esteve na China ou ter estado na China. Né? Tem uma piada, né? Ó, tô atendendo um chinês com gripe, né? Ah, não, vamos isolar tudo, mas descobre que o chinês mora no Brasil faz 30 anos, e faz 30 anos que não pisa na China. Coitado, ele é brasileiro, ele não é um. Outra coisa que me perguntam, né? E as comprinhas que vêm lá da China no correio?
Ah, eu já vi essa pergunta também, não tem nenhum perigo, não,
nenhum,
né?
Perigo, o problema é a transmissão pessoa a pessoa. Ah, mas não vem no navio cheio de gente? Vem, mas o navio saiu lá da China faz 40 dias. Quem tinha que ter ficado doente, já ficou. Essa doença se transmite aí 4, 7 dias depois que a pessoa pegou. Em 14 dias ela está completamente curada.
E o vírus morre também, se tiver... ao ar livre, como é que... Quanto tempo ele dura?
Esse dado não se sabe ao certo ainda, mas trazendo de outros exemplos, é uma questão de minutos a horas. Então, numa secreção que ela tiver, por exemplo, um escarro de uma pessoa ou na mão da pessoa que tossiu, não deve durar mais do que alguns minutos. O vírus, ele não consegue sobreviver fora do nosso organismo. Então, essa disseminação aí acaba ficando restrita, né? Há uma estatística de que cada pessoa com coronavírus consegue infectar 4. Então, se você lavar bem as mãos, a pessoa que tá doente adotar essa atitude de não sair de casa e fazer essa etiqueta da tosse, de tossir sempre na manga da camisa, e você evitar aglomerações, você muito provavelmente escapa disso, né?
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e uma boa tarde.
Eu que agradeço novamente o convite e lembro para o pessoal aí, né? Vamos cuidar da dengue. A dengue é realmente o nosso maior problema hoje.
Está aqui com a gente, né? Tá certo. Muito obrigada. Nós conversamos com o infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, falamos sobre o coronavírus.